DW Noticiário.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 6 de março de 2014. Está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias. A NATO decidiu esta quarta-feira reforçar a sua cooperação com a Ucrânia e reexaminar a que tem com a Federação Russa, incluindo a suspensão de algumas iniciativas comuns. Quem o disse foi o secretário-geral do grupo, Anders Fogh Rasmussen, que falava depois de uma reunião da NATO com a Federação Russa em Bruxelas, disse ainda que estas medidas enviam uma mensagem muito clara à Rússia de que ela deve ajudar na redução da tensão na Ucrânia. A Comissão de Inquérito da ONU sobre violações de direitos humanos na Síria critica o recurso ao cerco de cidades e à fome como métodos de guerra do regime na mais recente atualização do seu relatório, divulgada esta quarta-feira. O relatório refere uma série de crimes de guerra e crimes contra a humanidade cometidos por ambas as partes em conflito entre julho de 2013 e janeiro de 2014. Entretanto, os Estados Unidos estão a restringir a circulação do embaixador da Síria nas Nações Unidas, limitando-a a um raio de 40 quilómetros em redor de Nova Iorque, informou esta quarta-feira o Departamento de Estado. A nota diplomática já tinha sido entregue nos finais de fevereiro e acrescentava que representantes de outros países enfrentam restrições semelhantes, tais como os da Coreia do Norte e do Irão. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, classificou esta quarta-feira em Genebra, no Conselho de Direitos Humanos, a pena de morte como um atentado intolerável à dignidade humana, salientando que todos os países membros da organização a aboliram. A suspensão da pena foi uma das condições impostas pela CPLP para a adesão da Guiné Equatorial à organização. A única ex-colónia espanhola da África subsaariana aprovou em fevereiro uma moratória da pena de morte, dias antes de obter o apoio dos chefes da diplomacia da CPLP à sua candidatura. Mais informações já a seguir no Jornal da Manhã. O governo santomense vai receber nas próximas semanas créditos e donativos de quatro países. Conforme o ministro do Plano e Finanças santomense, Hélio de Almeida, os créditos são provenientes de Angola, Nigéria e Guiné Equatorial, enquanto o donativo é proveniente de Timor-Leste. De Angola deverão entrar no Tesouro Público santomense 60 milhões de dólares norte-americanos, como o primeiro tranche de um montante de 180 milhões que Luanda prometeu desbloquear em 3 anos. Estas linhas de crédito foram anunciadas há mais de 6 meses, mas o titular do Plano e Finanças de São Tomé e Príncipe justificou o atraso com a necessidade de fazer ajustes durante o processo negocial. O candidato do PAIGC a presidente da Guiné-Bissau estabeleceu como objetivo a vitória do partido nas duas eleições marcadas para 13 de abril, legislativas e presidenciais. José Mário Vaz disse ainda que o seu partido está unido para tirar o país da difícil situação em que se encontra. O ex-ministro das Finanças do governo deposto no golpe de Estado de 2012 falava aos jornalistas depois de oficializar a candidatura à presidência no Supremo Tribunal de Justiça. A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira medidas para um comércio responsável de minérios de sangue provenientes de zonas de conflito, especialmente na África Central, para que os lucros obtidos não sirvam para financiar a luta armada. A proposta legislativa visa as empresas importadoras de 4 minérios brutos ou transformados, tântalo, estanho, wolframio e ouro, e prevê a criação de um sistema de certificação voluntária que permita demonstrar que os minérios utilizados não beneficiaram grupos armados ou milícias. A medida é, contudo, considerada insuficiente por organizações não-governamentais. O presidente venezuelano anunciou esta quarta-feira que não aceita intervencionismos no país e que responderá com firmeza a eventuais tentativas pelos Estados Unidos de se imiscuírem nos assuntos internos da Venezuela. Nicolás Maduro falava em Caracas durante um desfile cívico-militar que assinalou o primeiro aniversário da morte do ex-presidente Hugo Chávez. Maduro assegurou que a política internacional do seu país é de paz, cooperação, respeito, união latino-americanista e abertamente anti-imperialista. Entretanto, o Panamá manifestou estupefação pela decisão do governo de Caracas de cortar relações bilaterais, ao mesmo tempo que considera inaceitáveis as ofensas do presidente Maduro contra o país. Segundo um comunicado oficial, o Panamá deseja que a Venezuela encontre a paz e fortaleça a sua democracia. Antes, Nicolás Maduro tinha anunciado o corte de relações diplomáticas e comerciais com o Panamá, justificando a decisão com um apelo deste para a realização de negociações no âmbito da Organização dos Estados Americanos. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Pena de morte está longe de ser abolida na Guiné Equatorial, diz investigadora portuguesa. Mitos em torno da industrialização em África são também tema de destaque esta manhã, tal como a grande goleada e o novo recorde de Cristiano Ronaldo. Não perca estes e outros assuntos agora no Jornal da Manhã da DW. A pena de morte está longe de ser abolida na Guiné Equatorial. É esta a convicção de Ana Lúcia Sá, do Centro de Estudos Africanos do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa. A investigadora portuguesa, que denunciou a impunidade e as recentes execuções sumárias no país do presidente Teodoro Obiang, reage assim ao decreto assinado pelo governo de Malabo contra a pena de morte. Alguns partidos da oposição em Portugal criticam a mudança de postura do governo de Lisboa, ao apoiar a decisão do Estado africano à Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, por interesses de ordem económica envolvendo bancos portugueses. João Carlos.
Ana Lúcia Sá não acredita que a Guiné Equatorial irá deixar de violar os direitos humanos depois do governo de Malabo ter tornado público que assinou a 13 de fevereiro último o decreto número 426/2014, pelo qual se concede a amnistia temporária contra a pena de morte.
A pena de morte poderá estar suspensa, não é o mesmo que estar abolida. Poderá estar suspensa, mas isso não impede que a impunidade continue a existir na Guiné Equatorial e que mortes estranhas continuem a acontecer, como tem vindo a passar-se ao longo dos últimos anos.
Há cerca de duas semanas, a investigadora ligada ao Centro de Estudos Africanos do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, denunciou num diário português 9 recentes casos de pessoas executadas sumariamente naquele país, sem direito a uma apelação. Ana Lúcia questiona agora a declaração proferida esta quarta-feira por Alfonso Muki, terceiro vice-primeiro-ministro encarregado dos direitos humanos na Guiné Equatorial, ao confirmar perante o Conselho das Nações Unidas em Genebra, Suíça, a assinatura pelo governo do presidente Obiang Nguema de um decreto contra a pena de morte. Para a investigadora, esta decisão está longe da exigência de uma moratória antes defendida por Portugal como uma das condições para o país de língua hispânica, com estatuto de observador, vir a ser admitido como membro de pleno direito da Comunidade de Língua Portuguesa, CPLP.
Supõe-se que a pena de morte teria de ser abolida definitivamente na Guiné Equatorial para uma entrada na CPLP, mas de facto esta resolução 426 do presidente Teodoro Obiang não vai ao encontro das exigências da CPLP. Não creio que nos próximos tempos as situações, tanto a nível dos direitos humanos como do português, melhorem.
Também em Genebra, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, afirmou que a abolição da pena de morte é um passo muitíssimo importante, admitindo que a entrada da Guiné Equatorial na CPLP pode aproximar o país de parâmetros de um Estado de Direito. A decisão final sobre a admissão será tomada em Dili, Timor-Leste, na cimeira dos chefes de Estado e de Governo da CPLP, prevista para julho deste ano, semana depois do Conselho de Ministros da Comunidade, realizada no mês passado em Maputo, Moçambique. A deputada do Bloco de Esquerda, Helena Pinto, pediu no Parlamento o veto de Portugal à adesão da Guiné Equatorial ao Bloco Lusófono.
Espero bem que seja possível discutir este tema e ser possível reverter esta situação, porque Portugal tem direito de veto e não deve abdicar de o exercer.
Numa carta aberta endereçada ao primeiro-ministro português, o ativista político guineo-equatoriano Samuel Mombe criticou com indignação a hipocrisia do governo de Lisboa ao ter dado aval à pretensão do executivo de Obiang Nguema em fazer parte da CPLP. Por outro lado, tal como a oposição socialista, o Bloco de Esquerda alinha igualmente a pressão contra a eventual entrada de empresas estatais da Guiné Equatorial no capital do Banco Internacional do Funchal, BANIF, mas também no Millennium BCP, banco português controlado pela petrolífera estatal angolana Sonangol. Ana Lúcia Sá questiona de igual modo a abertura da CPLP a estes investimentos e a países extracomunitários.
Por que não a China também? Macau é uma província da China, Goa Não sei, é possível. Agora, que se isso reverter para que os cidadãos da CPLP compreendam também o que é a CPLP, pelo menos que haja um debate público e que os nossos governantes não façam da CPLP o seu nicho de bons negócios.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Como acabou de ouvir, a investigadora portuguesa Ana Lúcia Sá, que denunciou a impunidade e as recentes execuções sumárias na Guiné Equatorial, é da opinião de que a pena de morte está longe de ser abolida no país africano. Essa é, contudo, uma das condições impostas pela CPLP para que o país possa aderir à comunidade lusófona. E nós queremos saber qual é a sua opinião sobre a adesão da Guiné Equatorial à CPLP. Acha que o país reúne, de facto, condições para tal? Pode enviar-nos os seus comentários para afriportug@dw.de, deixar a sua opinião no Facebook ou então enviá-la por SMS.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
O secretário-executivo da Comissão Económica para a África das Nações Unidas, Carlos Lopes, questiona alguns mitos em torno da industrialização no continente africano. Para o pesquisador da área de desenvolvimento, um dos principais equívocos, por exemplo, é entender a industrialização como uma palavra da moda, uma vez que se trata realmente de um modo de desenvolvimento estrutural levado cada vez mais a sério pelos Estados africanos. Em entrevista à DW África, Lopes comenta algumas falácias acerca do assunto. Regina Casamata começou por perguntar como a industrialização nos países africanos pode levar a uma transformação estrutural destes Estados.
Eu penso que já existe um consenso por parte das lideranças africanas sobre a necessidade de transformação. O que é importante é definir o que é que nós entendemos por transformação. E, na realidade, é mudar a composição da economia, do produto nacional bruto de um país. E nós dizemos que a parte da indústria é mais importante nesta transformação por uma razão muito simples. É aquela que é mais intensiva em mão de obra e, portanto, pode criar mais emprego. O crescimento africano é muito bom, mas se não criar empregos não é sustentável. E por isso é que nós achamos que, desta vez sim, as pessoas estão interessadas na industrialização, mais porque estão interessadas na criação de emprego.
O senhor afirma que a industrialização é a chave do desenvolvimento, mas também é preciso coesão social e menos desigualdades. Como os países africanos podem alcançar esses objetivos?
Neste momento, os países africanos têm muita desigualdade porque o modelo que existe é o modelo de utilizar as matérias-primas, extrair através de royalties ou através de renda um valor que fica junto das elites e que não passa por uma cadeia de processamento, seja industrial, seja de outro tipo, na economia do próprio país. Para nós podermos inverter essa realidade, nós precisamos de fazer com que as políticas económicas dos países africanos sejam voltadas para o processamento da cadeia de valor. Então, nós vamos necessitar que a maior parte desse produto, do valor do produto, seja distribuído por mais gente através da criação de emprego, através de, digamos, da geração de uma política mais coesa baseada na industrialização.
Qual modelo de desenvolvimento alternativo aos anteriores o senhor considera ideal para o continente?
A África tem a vantagem de chegar à industrialização numa altura em que o desenvolvimento tecnológico já entrou na era digital. Portanto, é completamente diferente a forma como se agrega valor daquela que foi utilizada durante o período de substituição de importações. A África precisa de produzir muito para o seu próprio mercado, porque vai ter um aumento brutal da sua classe média, vai ter a maior força de trabalho a partir de 2040 e, portanto, vai precisar de produzir também para si. Ou seja, o modelo de industrialização da África tem que ser baseado numa revolução tecnológica diferente, tem que ser baseado na economia verde e nas vantagens que pode trazer para as mudanças climáticas e tem que ter em conta o próprio mercado interno africano.
Porque os investimentos em África não são tão arriscados como parecem?
Porque, na realidade, quando nós comparamos quais são as percepções de risco que influenciam os investidores, nós vemos que a maior parte dessas percepções, quando aplicadas à África, não são muito diferentes de outras partes do mundo, mas por alguma razão a África tem uma espécie de estigma. Na realidade, nós temos que combater uma percepção do risco africano em relação à sua realidade, nomeadamente em relação aos seus dados macroeconómicos. Com uma inflação abaixo de 6%, com uma dívida pública em média mais baixa do que toda a Europa, com as reservas num nível histórico nunca antes atingido, nós temos alguns indicadores, para além do próprio crescimento, de 6% ao ano no continente, que indicam que o risco, sim, existe, mas tem que ser contrabalanceado com esta realidade.
Foi uma entrevista com o secretário-executivo da Comissão Económica para a África das Nações Unidas, Carlos Lopes, conduzida por Regina Casamata. Seca, uma colheita fraca e o aumento de preços são problemas graves enfrentados por centenas de milhares de pessoas na região do Sahel, a zona de transição em África entre o deserto do Saara e as terras mais férteis a sul. O pior deles é a falta de comida. De acordo com o Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas, só na Mauritânia, uma em cada 5 pessoas sofre com a escassez de alimentos. E a ONU acredita que ainda este ano outros 8 países africanos poderão ser afetados pela mesma catástrofe. Ouça uma reportagem de Ana Almelink, que esteve na Mauritânia, na adaptação de Bettina Riffel.
Estamos num mercado de peixes não muito longe da capital da Mauritânia. Conversamos com um homem chamado Omar Ba, que vende tudo o que se consegue no Oceano Atlântico. Mas ultimamente o seu trabalho está cada vez mais difícil, conta ele.
Chaque année, ici à Nouakchott, les pêches se diminuent.
Todos os anos há menos peixes no mar. Se antigamente pescávamos 100 ou 200 toneladas por dia, hoje tiramos somente a metade.
Ça diminue de moitié.
Que a costa da Mauritânia não oferece mais alimentos como antes não é novidade. Até porque aqui não pescam somente pequenos pescadores, mas também grandes navios pesqueiros vindos da China ou da Europa. Um dos motivos por que os recursos naturais do país estão se acabando e os preços dos alimentos aumentando. Somado a isso, ainda há o problema da seca e da fraca colheita. De acordo com as Nações Unidas, somente na Mauritânia, mais de 500 mil de pessoas estão ameaçadas pela fome. E nos países vizinhos, Burkina Faso, Camarões, Gâmbia, Mali, Níger, Nigéria, Senegal e no Chade, a situação também não é melhor, como explica Rodrigo Vinet, do Programa Alimentar Mundial da FAO.
Para resumir um pouco a situação, eu vou dar 3 cifras.
Há 3 números importantes. Mais de 20 milhões de pessoas sofrem com a falta de alimentos, e isso é bastante. Depois, há ainda 1,5 milhão de imigrantes e refugiados no país que também precisam de atenção especial. Hoje, são 2,5 milhões de pessoas que precisam urgentemente de ajuda humanitária e alimentos.
D'urgence alimentaire et humanitaire.
Nesta região do norte de África, a crise alimentar existe há muitos anos. Um problema que afeta principalmente as populações mais pobres, que dependem da agricultura e da criação de animais. E por eles não terem condições básicas para armazenar alimentos para o futuro, acabam ficando sem nos anos mais escassos.
Les moyens d'existence des populations...
É cada vez mais comum as vidas das pessoas serem influenciadas pelas catástrofes naturais, como a seca ou as enchentes, mas ainda mais pelas crises socioeconómicas, como o aumento do preço dos alimentos. E em algumas regiões ainda temos que contar com conflitos armados.
Segundo as Nações Unidas, somente este ano serão necessários 1,5 milhão de euros para alimentar a população na região africana do Sahel. Até porque a crise não se restringe somente às regiões no deserto, mas se reflete também nas cidades e na costa da Mauritânia. O peixe, por exemplo, há muito tempo que não é mais suficiente para todos, como lembra Omar Ba.
Às vezes precisamos entrar 20, 30 ou 40 quilómetros mar adentro para pescarmos alguma coisa. Outras vezes, nem depois de uma semana à espera, conseguimos pescar. Não há nada.
Bettina Riffel, para a DW.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491759198273.
Exatamente, para quem perdeu a pergunta do dia, nós queremos saber qual é a sua opinião sobre a adesão da Guiné Equatorial à Cplp. Acha que o país reúne condições para tal? Lembro que a investigadora portuguesa Ana Lúcia Sá, que denunciou a impunidade e as recentes execuções sumárias na Guiné Equatorial, é da opinião de que a pena de morte está longe de ser abolida no país de Teodoro Obiang. Essa é, contudo, uma das condições impostas pela Cplp para que o país possa aderir à comunidade lusófona. Pode enviar-nos ainda os seus comentários para afriportuga@dw.de ou então deixá-los no Facebook.
DW Desporto.
Moçambique e Angola empataram esta quarta-feira a um golo num jogo amigável inserido na data FIFA. A partida foi a preparação para as eliminatórias do CAN 2015, que se vai realizar em Marrocos, e serviu igualmente para homenagear o antigo jogador do Benfica, Mário Esteves Coluna, falecido a 25 de fevereiro último. Os pormenores com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
Tanto os mambas quanto os angolanos apresentaram-se neste jogo na máxima força, com atletas que evoluem em principais campeonatos europeus. Moçambique e Angola, dois povos irmãos, uniram-se também em prol de uma causa. Homenagem a Mário Esteves Coluna, ícone do futebol moçambicano e mundial, falecido em fevereiro último em Maputo, vítima de doença. Os palancas, a seleção angolana, na estreia do selecionador Romeu Filemão, marcaram primeiro por intermédio de Vado aos 22 minutos na recarga a um primeiro remate de Fred. O empate dos mambas surgiu na segunda parte por Elder Pelembe aos 65 minutos. E porque o jogo era mesmo para homenagear Mário Coluna, Zanadinho Júnior, da seleção de Moçambique, falou do monstro sagrado.
É um orgulho para mim. Perdemos um grande jogador. Ele fez muito pelo país e há que reconhecer. E sinto-me orgulhoso de estar a vestir a camisola dele, apesar de ser um momento de tristeza.
Esta partida foi uma oportunidade para os moçambicanos rever os jogadores que militam na Europa, como, por exemplo, Simão Mate, do Levante da Espanha, Zanadine Júnior e Mexer, do Nacional da Madeira, de Portugal. Dos jogadores que evoluem em equipas angolanas, se destacaram Josimar e Miro, do Bravo de Maquis, além de Domingues, do Sundowns, e Elder Pelembe, do Orlando Pirates, ambos da África do Sul. Para o defesa nacional da Madeira, Zanadine Júnior, este foi um bom jogo.
Foi um jogo bom, apesar de ele ter feito um golo muito cedo, mas foi igualar. Não digo que foi um bom resultado, acredito que poderíamos fazer mais, mas foi o que se viu. Acabamos empatando o jogo.
O selecionador de Moçambique, João Chissano, contou com um número considerável de jogadores, mas mesmo assim disse que os seus jogadores poderiam ter dado melhor.
Eu acho que foi um bom jogo, foi um jogo em que os jogadores até não entraram assim tão bem, mas depois conseguiram entrar no jogo e hoje conseguimos fazer um bom jogo.
A última vez que as duas seleções jogaram entre si foi a 31 de agosto de 2013 em Benguela, Angola, uma partida inserida para as eliminatórias do CAN interno, e o resultado foi um empate que ditou o afastamento de Angola. É que, na primeira mão, as duas seleções registraram um empate a zero bolas no Estádio Nacional do Zimpeto. Romo da Silva, DW, Maputo.
DW, quinta-feira.
E continuamos no futebol. Disputaram-se esta quarta-feira jogos particulares de preparação para o Mundial 2014, que se realiza entre junho e julho no Brasil. Em destaque, as partidas do anfitrião, Brasil, de Portugal, Cabo Verde, Alemanha e do campeão mundial e europeu, a Espanha. Cristiano Ronaldo bateu na última noite um novo recorde. Com o primeiro golo do jogo, aos 21 minutos, Ronaldo superou os 47 golos de Pauleta e tornou-se o melhor marcador da história da seleção portuguesa. Com o segundo golo, o número 7 somou no final da noite 49 golos ao serviço da seleção. Um momento histórico no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. Mas normalmente os golos não se marcam sozinhos. No final da partida, o guarda-redes português, Beto, dizia:
damos graças a Deus de ter o melhor jogador do mundo. na nossa equipa, mas é um jogador que precisa também da equipa, precisa do contributo da equipa, e Portugal tem um grande coletivo. Isso foi também aquilo que nos ajudou a chegar ao Brasil.
Ronaldo mostrou-se logicamente satisfeito no final da goleada de Portugal, que venceu por 5-1 frente aos Camarões. Já sabia que o recorde ia surgir naturalmente, disse Ronaldo. Mas continuou, citamos, não procuro recordes, as coisas acontecem com naturalidade, consequência do esforço e da dedicação. Jogando nesta excelente seleção que Portugal tem, mais tarde ou mais cedo marcaria de novo. Fim de citação. Já Folke Afinka, o selecionador dos Camarões, ficou naturalmente desiludido com o resultado. Portugal tem uma equipa forte, elogiou Finca, que admitiu que os seus homens estragaram tudo, como o próprio afirmou, nos últimos 30 minutos. Quem também venceu por 5 bolas, desta vez sem resposta, foi o Brasil. O próximo anfitrião da Copa passou pela África do Sul, anfitrião do último Mundial, realizado em 2010, com muita facilidade. A seleção brasileira venceu os Bafana Bafana com golos de Oscar, Fernandinho e Neymar, este último marcando 3 vezes no estádio Soccer City, em Joanesburgo. Depois do jogo contra a África do Sul, o Brasil fará mais 2 amistosos, já com o grupo que vai jogar na Copa. Esta quarta-feira foi também dia de jogo para a seleção cabo-verdiana. Os Tubarões Azuis empataram sem bolas frente ao Luxemburgo. A partida marcou a estreia, embora interinamente, do selecionador Felisberto Cardoso, depois da saída de Lúcio Antunes, que foi treinar os angolanos do Progresso de Sambizanga. O jogo, que pretendeu homenagear a vasta comunidade de Cabo Verde residente no Luxemburgo, esteve inicialmente previsto para novembro de 2013, mas foi adiado por impossibilidades técnicas dos cabo-verdianos. Por uma margem muito menor do que Portugal e o Brasil, a Alemanha venceu o Chile por 1-0 em Estugarda. O selecionador Joachim Löw montou uma equipa bastante desfalcada e já na véspera do encontro tinha lamentado isso. No papel, podemos ser um dos favoritos, mas, por enquanto, a realidade, infelizmente, é outra, disse então o treinador alemão, referindo-se sobretudo às ausências de Thomas Müller e Mario Gomes. No final da partida, Löw admitiu os erros. Perdemos várias vezes a bola, disse. Os nossos rapazes estavam a jogar em posições avançadas, o que levou a ausências no meio-campo. E quando se perdem muitas bolas a este nível, aparecem problemas. Por isso, não estivemos em condições de mostrar domínio e força aqui em casa. O único gol da noite surgiu logo aos 15 minutos da primeira parte, quando Götze recebeu de Özil e abriu o placar para os donos da casa. A partir daí, o jogo seguiu aberto. Os chilenos oscilaram entre tentar o empate e sentir o golo, assim como os alemães, que muitas vezes demonstraram nervosismo com a vontade do adversário. Depois do intervalo, o Chile voltou determinado a conseguir o empate, mas apesar de ter dado muito trabalho à defesa alemã, o esforço não foi suficiente para alterar o resultado. E finalmente, a Espanha voltou a demonstrar força em campo, 3 meses antes do início do novo desafio no Brasil. No jogo de alta qualidade contra a Itália, os campeões mundiais e europeus venceram o adversário por 1-0.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos saber agora com o Márcio Pessoa quais foram as reações à pergunta da emissão. Nós quisemos saber qual é a sua opinião sobre a adesão da Guiné Equatorial à Cplp. Acha que o país reúne condições para tal? Márcio.
Bom dia, Marta. Bom dia aos ouvintes. A Susan de Oliveira, que é uma signatária da moção contra o ingresso da Guiné Equatorial na Cplp, que circulou no ano passado, ela é uma professora, diz que a pena de morte deve ser extinta na Guiné Equatorial e esse é o caminho que a moratória deve seguir. Para ela, a comunidade deve aprovar uma sanção ao não cumprimento das condições de adesão. Ela lembra que Obiang, o presidente Obiang, está impune por todos os seus crimes e não tem condições, mesmo com moratória, de exercer funções na Cplp ou qualquer organismo internacional, melhor dizendo. Geraldo Abreu acha que a pena de morte existe em todos os países da Cplp. A diferença, segundo ele, é que na Guiné Equatorial ela era legalizada juridicamente. Nos outros países da organização, a pena é ilegal, mas exercida. Ele acha que não há razões para impedir a adesão da Guiné Equatorial à Cplp. O Magno Cebola de Quelimane acha que a Guiné Equatorial deveria abolir de fato a pena de morte para ingressar à CPLP. O Cesônio César Mendes diz que a CPLP não pode impor à Guiné Equatorial a abolição da pena de morte. O Miguel Ermelindo de Lixinga diz que a Guiné Equatorial, enquanto tiver ainda a pena de morte, de fato não reúne condições para se enquadrar à CPLP. Marta Barroso.
Muito obrigada, Márcia, e a todos os que nos escreveram e nos ouviram. Nós ficamos por aqui e desejo-lhe um bom dia.